Momento Cidade.
Em 1989, o designer de jogos americano Will Wright, quase sem querer, mudou o mundo das simulações de computador. Ao trabalhar em um jogo de guerra em que um helicóptero sobrevoava uma área urbana, bombardeando casas e prédios, o Will percebeu que construir era muito mais interessante do que destruir. E foi aí que nasceu SimCity, um jogo em que pessoas normais podiam ter o gostinho de, em poucas horas, criar suas próprias cidades.
Vou criar uma cidade nova, aplicando todas as dicas que vocês já me deram.
No mundo real, planejar e construir bairros consome décadas de trabalho. E em São Paulo, empresas como a famosa Companhia City vêm desde o começo do século XX moldando parte da capital e marcando os rumos da cidade. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como a Companhia City construiu parte de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Mariana Marques entrevista a pesquisadora Débora Sandes de Almeida, autora da dissertação Companhia City Além Rios, os bairros Jardins na Zona Norte de São Paulo e a trajetória empresarial, 1950-2000, orientada pela professora Ana Cláudia Veiga de Castro e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Oi, Mariana.
Olá, Denis. Quando a gente pensa na cidade de São Paulo, é difícil não associá-la às centenas de prédios e vias expressas que compõem a capital. Isso não é coincidência. São Paulo é a cidade mais urbanizada do Brasil. Mas as coisas não foram sempre assim. No início do século passado, São Paulo era bem diferente.
Grande parte do território de São Paulo era considerado como área rural ou suburbana. Ou seja, só o centro, o núcleo colonial ali da formação, né, que hoje seria o Triângulo Histórico, como nós conhecemos, e alguns bairros no seu perímetro imediato. Então a cidade não tinha esse tamanho que nós temos, que nós conhecemos hoje.
Essa que você ouviu agora é a Débora Sandes de Almeida. Ela é arquiteta e pesquisadora da USP. Antes de entrar propriamente no tema da dissertação de mestrado defendida pela Débora, a gente precisa contar um pouco mais sobre a cidade de São Paulo no começo do século XX. Nessa época, o Brasil ainda vivia sua primeira república, também conhecida como República do Café com Leite, que acabou em 1930. O estado de São Paulo passava por um momento importante, no qual a indústria começava a se expandir.
A gente estava naquela fase de acabar a hegemonia do café, essa política cafeeira, e trocando, fazendo essa transição do momento agrário para o momento industrial. É o momento das empresas estrangeiras chegando, da ferrovia, enfim, desse progresso.
Com essas mudanças, surge a necessidade de expandir e urbanizar a cidade. É nesse cenário que nasce a Companhia City, criada através de uma associação empresarial entre franceses, ingleses e brasileiros. Ela começa a atuar no Brasil nas primeiras décadas do século XX.
A City foi a primeira empresa, de fato, que se propôs a construir bairros em áreas para fora desse perímetro central. O que eram essas áreas, né? Onde ela começou a atuação dela? Ela começou a atuar na área de Várzea do Rio Pinheiros. Então, foi uma atuação que hoje é a região dos Jardins. E ela vai promover uma série de mudanças para transformar esse solo, que a princípio não era tão adequado para a construção, porque afinal de contas era uma área de vares, era inundável, que era o curso natural do Rio Pinheiros, que ainda não tinha sido retificado, é bom frisar. É uma fase que essas grandes obras ainda não tinham sido feitas na cidade.
A maioria dos trabalhos acadêmicos urbanísticos sobre a empresa se concentram em um período mais curto de atuação, que vai até os anos 50. A Débora decidiu ir além disso. E ela explica como fez para estudar a Companhia City em um recorte temporal mais extenso.
Primeiro, eu recorri à revisão bibliográfica. Precisava saber de onde eu ia partir, o que já tinha sido falado sobre a City, quais pesquisadores já tinham tratado disso. E foi onde eu descobri essa lacuna. Quase não existia material da City pós anos 50, 60. Eu tive que expandir a minha pesquisa para outros acervos, para outras fontes. O que eu comecei a fazer? A levantar cartografia da cidade de São Paulo. Outra documentação documentação que eu tive que me aproximar foi a documentação da Junta Comercial do Estado. Eu fui descobrindo que não tinha como falar da City só em relação ao urbanismo. Eu precisava contar a história dela, essa trajetória empresarial, porque eu não tinha como dissociar uma coisa da outra.
Além de ser uma das primeiras empresas a atuar no processo de urbanização de São Paulo, a City inaugura um conceito urbanístico distinto no Brasil, o de bairro jardim, inspirado no conceito de cidade jardim concebido na Inglaterra e que propõe que as pessoas construam uma nova relação com o lugar onde moram.
A base da cidade jardim é que a pessoa, o ser humano, ele volte a ter um contato com a natureza. Então, que o ser humano, ele tenha a possibilidade de ele estar no ambiente urbano, então ter uma casa, num lote dentro da cidade, porém que isso tenha regras, que ele tenha contato com a natureza, que ele tenha uma proporção adequada entre a área construída e a área livre.
A ideia de urbanismo que a empresa implantou tinha muito em comum com o que hoje podemos observar nos subúrbios estadunidenses, com grandes casas, ruas largas e muitas áreas verdes. A influência da companhia City na urbanização de São Paulo foi tamanha que muitas das suas regras e normas de construção e planejamento acabaram sendo refletidas na legislação urbana.
Nesse momento, nós não tínhamos legislação, nós não tínhamos esse campo do urbanismo, né, das leis atuando. Afinal de contas, nós não tínhamos esses problemas ainda na cidade. Eles estavam começando a surgir. Então, cada pessoa, cada empresa, que aí a partir da City várias outras começaram a ser criadas, fazia o seu bairro da maneira que achava que tinha que ser. Então, assim, não tinha regra para largura de rua, para tamanho de lote, para o tamanho da casa que você fosse construir naquele terreno, se ali podia ou não ter casa, que tipo de construção. E todo esse regramento que hoje nós temos e que é super discutido, principalmente aqui em São Paulo, seria o plano diretor, o plano de zoneamento, não existia nesse período.
Enquanto o poder público seguia atuando na resolução de problemas específicos que surgiam ao longo das construções dos bairros, a City fazia planejamentos buscando organizar o espaço e evitar esses problemas. A tradição de estabelecer regras rígidas para o uso do espaço por contrato permanece até hoje e estabeleceu o que conhecemos como padrão City.
Esse é o diferencial da City. Ela tinha um ideário de paisagem também embutido nesse seu traçado, né? Não era só um desenho, é uma ideia de paisagem. Quero bairros residenciais agradáveis, com baixa densidade, com casinhas que se relacionam com a natureza, onde os moradores vão ter qualidade de vida.
Os bairros construídos pela empresa possuem status diferenciado até hoje, e a maioria deles é classificado como exclusivamente residencial. No contexto de déficit habitacional que São Paulo vive, a existência deles, que possuem uma baixíssima densidade, se torna polêmica.
E esses bairros da City acabaram por ser incluídos na Zona 1. É a zona de mais restrição que nós temos, assim. E aí isso foi se desdobrando, até chegar na nossa atual legislação, que é a lei do Plano Diretor de 2014 e depois a Lei de Zoneamento de 2016, em que esses bairros ainda continuam sendo zonas exclusivamente residenciais.
Entender o papel da companhia City no processo de expansão e urbanização de São Paulo é essencial para entendermos como a cidade chegou até os dias atuais e quais heranças do passado ainda perduram no presente.
Esse trabalho, eu vejo isso como essa contribuição para a gente poder, dentro desse processo macro, dessa expansão da cidade, do centro, dessa articulação do núcleo colonial com essa cidade que virou metrópole no século XX, como assim? Como que ela cresceu? Precisa eleger um estudo de caso, por exemplo. Então, no caso, foi a partir de uma empresa. Então, a partir dessa empresa, eu fui mapear essa atuação e aí eu descobri esses bairros. E é isso, assim, acho que a minha contribuição é nesse sentido, de desmistificar esses grandes processos, voltando, mostrando que a micro escala, né, a escala da rua, a escala do lote, a escala das pessoas, porque é isso, aí eu tenho como chegar na história dessas pessoas. Você consegue identificar essas relações e essas relações sociais, elas extrapolam para o território, que aí são esses bairros, né? Então, desses encontros, desses jogos de poder, de dinheiro, de escala, que surge a cidade.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A narração e a reportagem são da Mariana Max, com produção de Denis Pacheco e Karina Taraziuk. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.